Tribuna do Consumidor, o lugar onde o cliente tem razão.
Quem está na ponta da linha é o Anderson Mendanha. Mendanha, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Gisel. Bom dia a todos que nos acompanham.
E hoje, Tribuna do Consumidor com dois assuntos.
Isso mesmo. A gente vai falar hoje de despacho de bagagens e cartões pré-pagos, Adriano.
Então vamos começar com o despacho das bagagens, porque tem muito passageiro de avião, ô Mendanha, que estava na expectativa da sessão de ontem aí do Congresso Nacional, em que poderia ser derrubado o veto que impedia a volta de uma franquia de bagagens, no caso de 23 quilos, de uma mala despachada de 23 quilos nos voos domésticos. Como é que ficou essa questão?
Pois bem, não ficou. Ontem o Congresso se prolongou até às 10 da noite, mais ou menos, né? Apreciaram vários vetos, mas esse veto em particular, ele não chegou a ser discutido nem votado. Então, ele ficou para a próxima reunião do Congresso, né? É o veto que liberava aí uma bagagem de até 23 quilos por passageiro. Essa gratuidade, ela tinha sido incluída pelo Congresso numa medida provisória, aquela medida provisória que liberou o capital estrangeiro em companhias aéreas. Contudo, o presidente Bolsonaro retirou do texto essa isenção, mantendo em vigor a regulamentação que hoje dá gratuidade apenas para bagagens de mão de até 10 quilos. O governo e quem defende o veto diz que esse veto é necessário para que as empresas low cost possam se instalar no Brasil e assim termos voos e passagens mais baratas. Quem é contra o veto alega que, quando foi instituída a cobrança de bagagens, a promessa era de que as passagens iam baixar e que isso não ocorreu. Então, se não houve queda no preço das passagens, a gratuidade da bagagem tem que voltar.
Pois é, inclusive nessa semana, a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, autorizou a entrada no país de mais uma dessas empresas low cost, que operam aí com tarifas teoricamente mais reduzidas em relação às companhias tradicionais. Então, a discussão que está colocada aí em relação a essa questão das bagagens. Então, a ideia, né, Mendanha, desse dispositivo que está vetado por enquanto, e o Congresso pode derrubar o veto, é que o passageiro em voos domésticos, em aeronaves com mais de 21 assentos, poderia despachar uma bagagem de 23 quilos sem ser cobrado por isso, além da de 10 quilos que leva na mão hoje, né, Mendanha?
Era isso mesmo, né? Mas como o veto não foi apreciado, nem não foi derrubado pelo Congresso, continua valendo a regra atual, que é: se você quiser levar uma mala a mais, você tem que pagar por ela, e você tem gratuidade apenas de uma mala de mão de 10 quilos. O que a maior parte das empresas estão fazendo, porque como a mala de 10 quilos ela é maior do que antigamente as mochilas e bolsas, não cabem todas as malas dentro da aeronave, né? Dentro do compartimento, nos compartimentos acima dos assentos. Então, o que as empresas aéreas estão fazendo é que, quando você geralmente chega no portão de embarque, elas estão despachando a sua mala de mão de forma gratuita no porão da aeronave. E isso tem provocado ainda alguns atrasos em alguns voos, em algumas situações, outras não. E, para finalizar esse assunto, os aeroportos, as empresas aéreas, desde mais ou menos 60 dias, têm fiscalizado de forma rigorosa o tamanho da bagagem de mão, para não extrapolar as medidas de 25, 55, 35.
Ok, vamos aí aguardar a decisão do Congresso em relação a esse assunto, que é a conclusão, como dissemos na abertura do Conexão, do processo legislativo, quando o Congresso delibera em relação a um veto presidencial. E o outro assunto, meu caro Anderson Mendanha, é o uso do cartão pré-pago. Explica pra gente aí o que está acontecendo.
É isso mesmo, Adriano. Às vezes você já deve ter visto, o pessoal que nos acompanha também, cartões pré-pagos que você pode encontrar às vezes em supermercados, em algumas lojas de departamento, que funciona como? Você adquire aquele cartão, faz a liberação dele na internet e coloca um determinado valor ali dentro. R$100, R$200, R$500, o valor que você achar necessário. E esse cartão pode ficar com o filho, pode ficar com a empregada de casa, pode ficar com qualquer outra pessoa, e ali você vai usando como um cartão de débito. Esse uso do cartão pré-pago cresceu 66% recentemente e começou a atrair a classe média. A alternativa é uma boa alternativa para consumidores que estão preocupados com o controle do orçamento. Ele já é usado até, Adriano, para pagar salários. A princípio ele era voltado apenas para as classes C e D, mas ampliou seu público e, como eu disse, se tornou uma boa opção para quem está preocupado com segurança, controle de orçamento.
Ou seja, gastou, gastou. Aí vai passar, se acabou ali o crédito do cartão pré-pago, quer fazer mais uma compra, que poderia até estourar o orçamento, não tem mais, porque acabou o crédito.
É a mesma lógica do celular pré-pago.
E é uma boa alternativa, viu? Com relação à questão de controle financeiro, não existe coisa melhor, porque na maioria das vezes a gente tem a tendência realmente, principalmente quando está com o cartão na carteira, de achar que tem dinheiro, quando na realidade não tem. Você adia aquele pagamento e faz a compra com o dinheiro que você ainda vai ter, a expectativa do dinheiro. Com cartão pré-pago não, você tira essa ilusão de riqueza e cai na real. Você tem exatamente aquele valor para gastar. Acabou, acabou.
Eram os tempos ali antigos. Você lembra deles, aqueles tempos antigos, em que você só comprava com dinheiro vivo?
Uhum.
Não tinha cartão, não tinha dinheiro de plástico, que é o cartão de crédito. Você tinha um dinheiro na carteira. Ia lá na rua de compras, para fazer compras. Acabou o dinheiro da carteira, acabou, volta para casa. E fica ainda com o dinheiro do ônibus para voltar para casa. Era assim que funcionava.
E espera o pagamento no final do mês ou no próximo mês.
Exatamente, meu pai me conta que era assim no tempo dele. Eu não
Mendonça, você época. Também fez isso.
Muito.
Brincadeiras à parte, o cartão pré-pago é uma excelente modalidade, ele é regulamentado pelo Banco Central, é seguro, né? Então, você coloca ali o valor para você controlar seus débitos ou os seus gastos, ou no caso, como eu falei, você deixar um cartão desse em casa, com um filho, com alguém que trabalha com você, para poder fazer as compras de emergência, para poder fazer seus gastos e assim de uma forma controlada e segura.
Anderson Mendanha, muito obrigado, viu, pela sua participação aí hoje no Tribuna do Consumidor, abordando esses dois assuntos, cartão pré-pago e também aí despacho das bagagens. Valeu, Mendanha.
Até a próxima, pessoal.
Um abraço.